fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor, sou também host do podcast Minuto de Silêncio, vocês podem procurar aí, entrar em minutodesilencio.com, que é um podcast de humor, né? Esse aqui é de teoria de humor. Eu sou também autor do Zorra, um dos autores do Zorra, professor de roteiro de humor na Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM, todos aqui no Rio de Janeiro. Então, se você quer fazer aulas presenciais comigo, procure uma dessas instituições. Se você não é do Rio de Janeiro ou não tem condições de pagar o curso presencial, você pode ficar com essas microaulas online que eu publico semanalmente aqui no Curso de Humor. Então, assine aí o nosso podcast, avalie no iTunes. Me siga também no Twitter, @cacofonias, que a gente pode trocar ideias sobre teoria do humor para você que gosta de humor ou que trabalha com humor. Hoje a gente vai falar sobre repetição. Nem toda repetição tem graça, como vocês podem constatar, né? Tem repetição que é só chata mesmo. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer no humor, né? Fazer chatices sem ser chato de verdade, né? Por exemplo, se nós aqui fôssemos fazer um sketch sobre um cara chato, né? Porque ele sempre fala a mesma coisa, repete muito. Ele é aquele chato falante, né? Aquele típico chato que blá, 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 sempre repete as mesmas coisas. É aquele teu tio, né? Todo mundo tem um tio assim, nesse estilo. A gente corre o grande risco de, ao retratar esse sujeito, ser chato igual a ele. Então a gente se torna chato e não engraçado. E isso é uma das grandes dificuldades da comédia. Como tratar esse chato, esse cara que repete muito, sem ser chato? Então, esse vai ser o nosso principal cuidado, o principal alerta ao falar de repetição. Não ser chato e sim ser sempre cômico. Uma dica para fugir disso, dessa chatice, tem um número cabalístico no humor, que é o mesmo da Santíssima Trindade, ou Aleluia, que é o número 3. Né? O número 3, ele é sempre importante no humor. Ele é na dúvida, né? Se você não está muito experiente ainda, não sabe como usar as ferramentas, não está consciente do seu programa, usa 3 vezes. Né? Repita 3 vezes, isso é um número importante. Porque se você repete uma vez só, não é exatamente uma repetição, né? Se você repete 2, pode ser pouco, mas 3, todo mundo já entendeu que é uma repetição. Você pode fazer 4, 5, 6? Pode, mas corre o risco de ficar chato. Né? Então, vamos supor, você vai fazer uma running, né, num programa de sketch. Na dúvida, faça uma running com 3 entradas. Você é comediante stand-up. Na dúvida, faça um callback com 3 entradas. Você é um cara que está escrevendo um sketch e o personagem ele precisa repetir. É uma piada de repetição. Então, na dúvida, fale a frase 3 vezes. Chaves, por exemplo. Né? Chaves, ele é mestre de repetição. Né? É muito comum o Chaves usar uma vez para estabelecer, né? Tem um episódio que o Kiko dá um sanduíche para ele. Né? E o Nhonho está presente e ele fala: "Isso, Nhonho, é para você ver que o Kiko também me oferece sanduíche." Estabeleceu. Depois ele vai falar 3 vezes. Porque sempre dizem que o Kiko não me dá nada. Falou uma. O Kiko, ele sempre me oferece sim, tá, Nhonho? Falou 2. O Kiko, todo mundo sabe que oferece as coisas para todo mundo. Falou 3 vezes. Na quarta que ele vai falar, o Kiko corta ele. Ele vai falar: "Pois o Kiko..." E o Kiko fala: "Cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa louco." Então ele estabelece com uma, repete 3 vezes e é cortado na quarta. Ah, mas isso não é muito? Eu pensei que fosse 3 vezes dito igualzinho. Não é muito porque a repetição, nesse caso, no Chaves, ela não é idêntica. Ele fala 5 frases, se você notar, estabelece, repete 3 vezes, é cortar na quarta, e cada uma é dita de um jeito. É diferente de você falar: "Hoje vamos falar de repetição. Hoje vamos falar de repetição. Hoje vamos falar de repetição." Se você falar isso 5 vezes, é muito. Por quê? Porque são frases idênticas. Então, é interessante a gente perceber também que tipo de repetição eu estou usando. O humor, ele não é uma ciência exata, né? Ele tem muito de exatidões. Tem muitas ferramentas que lembram uma ciência exata, mas ele não é. Ele tem muita subjetividade. Né? Aí talvez você esteja se perguntando: "Ah, então posso passar das 3 vezes, né?" Pode. Se você se garante, pode. Toda vez que se fala em repetição, eu me lembro do Chaves. O Chaves é mestre de repetição, como eu falei, né? Mas lembro também do Monty Python. Tem um sketch clássico deles. Se você ainda não viu, corra pro YouTube para ver, que é um sketch chamado Spam. Inclusive, o nome de Spam, por e-mail, recebi um Spam, vem desse sketch, né? Porque spam é como se fosse um apresuntado, né? E eles vão no restaurante pedir comida e tudo tem spam. Então, a todo momento, eles repetem spam. Então, spam virou sinônimo de coisa chata, coisa indesejada. Por isso que o spam que a gente recebe por e-mail vem daí, do Monty Python. A partir desse momento, a partir desse sketch que mudou a história da humanidade, e assim, numa coisa boba, mas mudou, né? Porque até aí a gente não chamava coisas indesejadas de spam, o sketch dá essa contribuição e tudo que é indesejado passa a ser associado a spam. E o sketch é o seguinte: eles estão no restaurante, a mulher vem, oferece spam, e todo mundo sempre fala spam, 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 todo mundo fala desse produto spam, corta, tem Vicks falando spam, então o sketch fica spam, 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 spam. Tem pessoas cantando spam. E começa com um simples spam, 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 spam. Daí evolui até Vikings cantando. É um crescente muito grande. É muito louco, né? O exagero do exagero é o exagero. Com repetição. Então, essa repetição é feita 1 milhão de vezes no sketch. Então, parece que vai ficar chato. Mas ele volta a ficar engraçado e por aí vai, né? Tem esse ciclo também, né? Tem uma hora que você olha assim, caraca, isso tá ficando chato. Aí depois o cara insiste, insiste tanto que se torna engraçado, né? Aí volta, às vezes, a ficar chato, se torna engraçado. Family Guy usa isso muito bem também, né? Eles são muito feras em usar repetição. Eles repetem, repetem, repetem as coisas. Às vezes você vê assim, ai, meu Deus, que tá exagerado. E repete, 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 repete. Você começa a rir de nervoso já, né? É muito da habilidade do humorista em fazer isso. E não é uma coisa que basta o roteirista fazer. Porque se a direção for ruim, pode ser que fique chato. Se o ator for ruim, pode ser que fique chato, né? Então, são muitas variantes para dar errado a repetição, né? Depende do roteiro, depende do ator, depende da direção. Claro, se você está fazendo stand-up, é bem mais fácil para você realizar, né? Você pensou a sua piada, você executa. Então, isso é uma coisa direta. Mas na televisão, não é tão simples assim você usar uma piada de repetição. Por isso, essa segurança das 3 vezes, né? No Zorra, a gente usa muito esse número, 3, né? São 3 repetições e pronto, né? Para não ter erro. Visto que é muita gente envolvida no processo. Voltando ao Chaves, ele é bom também para exemplificar 2 tipos de repetições que acontecem muito na série como um todo, né? As que acontecem no mesmo episódio, né? Todas as vezes que o Chaves fala com alguém, ninguém tem paciência comigo. São ações que acontecem e se encerram ali. Ele repetiu, repetiu, repetiu ali, naquele episódio. Ele não vai levar esse assunto para outro episódio, né? E as repetições que acontecem ao longo da série. Todo episódio acontece 1 entrada da repetição. E isso dá unidade à série. Por exemplo, toda vez que o seu Barriga entra na vila, ele toma uma porrada. Do Chaves, geralmente, né? Você vê uma vez, tem graça porque ele apanhou, né? Um cara engravatado apanhando de um menino. Na segunda vez, você apanhou de novo. Na terceira, apanhou de novo. Você vê que acontece sempre que ele aparece. Então, é uma repetição para quem acompanha a série. Toda vez, a Dona Florinda dá um tapa na cara do seu Madruga. Se você vê uma vez, é engraçado porque é uma mulher, dona de casa, dá um tapa na cara de um homem bigodudo, né? É uma inversão aí, né? A mulher agredindo o homem, a força feminina, né? E a gente já viu isso em episódios de inversão, como isso também é parte do humor. Mas tem a piada de repetição, que é todo episódio ela dá um tapa na cara do seu Madruga. Então isso tem um presente para quem acompanha a série. Né? O presente que eu digo é uma engrenagem de humor aí para quem acompanha a série. Não é só uma coisa que acaba naquele episódio. É outro tipo de repetição. Então pega o papel e caneta e vai anotando aí, ó. As repetições podem ser de uma frase idêntica, com tom idêntico. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Podem ser de uma frase idêntica, mas com tom diferente, geralmente um crescente. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pode ser de uma ideia, como se tem a do Chaves, né? O Kiko me dá sanduíche, todo dia o Kiko me dá sanduíche. O Kiko é legal, distribui sanduíches. E vai no crescente também, mas nota que são frases diferentes. O que se repete é a ideia. E pode ser uma repetição em diferentes episódios, né? Como citei do seu Barriga apanhando e do tapa na cara do seu Madruga. Isso dá uma unidade à série. Então nota que a repetição não é uma coisa só também, é muito mais complexo que se pensa, né? Há um tipo de piada recorrente em programas de esquete que se chama running. A gente chama running no Zorra ou piada recorrente, esquete recorrente, né? O grupo de esquetes LOL, procure aí no YouTube, você vai ver, é muito bom. Usa muito isso. São piadas que voltam ao longo do programa, né? Repete personagem, repete o cenário, mas muda um pouco a situação. Tipo aquele carinha da proteção de tela da ilha, não sei se vocês lembram. Se você é mais velho, tem mais de 30 anos, com certeza você lembra. Antigamente tinha uma proteção de tela que era um carinha na ilha. Ele sempre queria sair da ilha, então repetia ele, repetia a ilha e repetia o fracasso. Ele sempre era ele na ilha e ele fracassava. O que mudava era o que causava o fracasso dele. Hora que ele não conseguia fugir porque eram piratas, hora o navio afundava, hora era a polícia, só isso. Ele nunca conseguia fugir. O LOL tem algo parecido, né? Um cara numa ilha deserta quer sair aí, cada vez acontece alguma coisa. Ou seja, o mesmo cenário, o mesmo cara, é fracasso, mas o motivo do fracasso é diferente. Isso pode entrar uma vez, pode entrar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, depende aí de quanto você consegue sustentar essa repetição. Agora, lá no Zorra, a gente está acrescentando algo a essa repetição. Que a gente repete 3, 4 vezes, a Honey e na última entrada a gente dá uma virada. A gente não só faz a piada de repetição, faz a de quebra de expectativa. Volte no episódio de quebra de expectativa se você não ouviu. O que, que a gente faz? Vamos supor que seja o cara da ilha. O cara da ilha vai tentar fugir uma vez e não consegue, vai tentar fugir duas e não consegue, vai tentar fugir três e não consegue, na quarta ele consegue fugir. Então a gente quebrou a expectativa, porque você uma vez mais achou que ele não fosse fugir. Ah, mas aí não é engraçado. Não é engraçado se ele fugisse e se desse bem. E ele consegue fugir, só que ele se dá mal de novo. Ele foge, quando ele vai ver, ele fugiu e caiu num navio pirata. Ele fugiu e caiu no meio de um exército pronto para matar ele. Ou seja, é uma quebra de expectativa, porque ele foge, mas ele acaba se dando mal, mesmo fugindo da ilha. Entendeu? Então, você pode somar as repetições um final de quebra de expectativa. Isso é possível também. Vamos pensar aqui, dois personagens aqui, tentar uma piada. Vou improvisar aqui agora, né? Usando dois personagens icônicos, Caca Antibes e Magda, do Sai de Baixo. A Magda fala para ele, sabe o que, que eu sou? Ele fala, burra. Ela, o quê? Tu sabe o que, que eu sou? Eu tô falando contigo, burra. E ela fala de novo, sabe o que, que eu sou? Burra. Ela, ah, então eu sou burra. Pensando bem, até que você é inteligente, entendeu? Perceberam? Ele chama ela burra, 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 e quando ela repete que ela é burra, ele quebra a expectativa, fala que ela é inteligente porque entendeu que é burra. Isso também é uma piada de repetição com quebra de expectativa, usando uma piada de ofensa. Então, a repetição com quebra de expectativa não precisa ser só uma esquete, pode acontecer de várias formas. Ótimo, acho que estamos indo bem até aí, é muita informação, né? Mas vamos continuar. A gente já falou de repetição em esquete, em série. Vamos para stand-up. Eu quero citar o stand-up do Kevin Hart, está disponível na Netflix, corram lá para ver. Ele é um comediante stand-up muito popular nos Estados Unidos, né? Se não me engano, o mais popular atualmente. Entrou até para o Guinness como o maior público da história. É muito querido, principalmente por jovens e tal. Bom, no show dele, ele tem uma piada recorrente, né? Que se chama callback no stand-up, né? Callback é aquela coisa, fala que volta, né? Tá sempre voltando aquela fala. Então, ele tá contando uma história e tal, e ele fala como se fosse uma negra norte-americana, barraqueira, né? Ele imita um pouco a expressão. Ele fala, really? Contando uma história. Todo mundo ri e tal. Ele faz um gesto com o corpo também. Ou seja, ele lança isso. Né? Quando ele está contando outra história, ele no meio da história ou no punch da história, ele manda de novo. Oh, really? E volta com a graça. Né? Não necessariamente aquela piada falava daquela mulher, mas ele resgatou aquilo. Ok, ele volta mais algumas vezes. Ele volta tanto e fala com tanta firmeza, com um jeito tão próprio de falar, que o público fala junto com ele. Então, as outras vezes que ele está repetindo essa piada, todo mundo já está falando assim, oh, really? Em coro. Ele só precisa mandar o really. É impressionante isso. Tem uma coisa que me marcou muito, que eu vi presencialmente, foi o Eduardo Sterblitz, né, que fazia o Poderoso Castigo no Pânico, que ele tinha aquela piada do mais ou menos, que as pessoas repetiam muito isso, né? Mais ou menos, mais ou menos. E uma vez eu fui assistir um show com ele, né? Poderoso Castigo, aqui no Rio de Janeiro. Ele subiu no palco e virou para o público e falou, vocês vão me perguntar se está tudo bem? Aí o público já riu, porque sabia que era só para ele responder, mais ou menos. Então, o público já tinha em mente a piada de repetição, dele repetir esse bordão, mais ou menos. Né? E aí o público fala em coro, tudo bem? E ele sustenta a piada só no... e quebra a expectativa e fala, tudo bem. Então, nota aqui, ele usou a repetição que ele já tinha feito em todos os quadros dele para fazer uma piada de quebra de expectativa. Ou seja, a repetição é um prato cheio para uma piada de quebra de expectativa. Você pode mandar um combo de piadas aí, né? Piada de repetição somada a piada de quebra de expectativa. A repetição, lembrando, pode ser uma repetição com exagero, então você junta três mecânicas de humor numa sequência de piadas só. Repetição com exagero, com repetição com quebra de expectativas. Dificilmente você vai errar uma piada usando essa sequência. Em algum momento, em alguma mecânica dessas, você vai acertar. Isso é ótimo para o comediante. Dito tudo isto, né, muita informação, né, repetição que parece ser uma coisa tão simples, né, a gente fala repetição. Repetição no humor é muito simples. Né? E notem que é algo muito complexo. Né? Eu vou fazer uma pausa aqui no papo exclusivo entre mim e você, ouvinte, para bater um papo com o Léo Luiz, que é roteirista de cinema de humor, e também foi um dos roteiristas do Vai Que Cola. Então, vou pegar aqui meu celular, como vocês sabem, vai dar uma pioradinha no áudio, né? Mas vai valer a pena, porque o Léo Luiz tem muita coisa para falar sobre repetição, ele é um cara que conhece muito de teoria de humor, então vai ser um papo bem legal. Vamos ouvir aí o doutor Léo Luiz.
Salve, ouvintes! Estamos aqui uma vez mais para esse bate-papo. Hoje eu tô aqui com o Léo Luz. Fala, Léo. Bem-vindo aqui ao curso de humor. Dá aquele oi pros alunos.
Fala, galera. Léo Luz aqui, beleza?
Léo, fala aí um pouquinho pra gente como é que você começou a trabalhar com humor, o que, que você faz hoje, como é que foi a sua experiência em trabalhar com humor.
Bom, eu sempre preferi escrever humor, assim. Na verdade, eu comecei escrevendo textos românticos pra mulheres, pra namoradas e tal. Eu sempre fui muito nerd. Só que eu sempre tive uma veia cômica, assim. Meus textos se diferenciavam, mesmo os românticos, porque eles eram muito mais engraçados e tinham coisas engraçadas, etc. E a partir daí, eu comecei a escrever uns textinhos de romance, copiando mesmo o Veríssimo, assim. Eu era muito fã, eu meio que copiava o estilo do Veríssimo. E até hoje meu estilo é muito parecido com ele, a ponto de ele prefaciou o meu livro, ele fez o prefácio do meu livro, e ele mesmo falou que o meu estilo é muito parecido com o dele. Isso é bem maneiro pra mim. E eu sempre escrevi esses textinhos e tal, e a primeira vez que eu fiz isso profissionalmente foi na Parafernália, que o Felipe queria abrir uma produtora, precisava de mão de obra barata, eu, no caso, que eu nunca tinha escrito, era uma chance pra mim de me exercitar e dele de pagar pouco. E eu fui na Parafernália, durante 2 anos eu trabalhei lá, e a coisa que mais me servia para a Parafernália é que afiou a minha pena, assim. Pouca gente deve ter escrito tanto esquete individualmente em quantidade como eu escrevi da minha idade, porque eu passei 2 anos escrevendo 2 esquetes por semana. Eu devo ter mais de 150 esquetes só no meu nome, na Parafernália. Fora as que não foram ao ar, fora as que eu tenho guardadas e tal. E a partir daí eu conheci o Paulo Cursino, que é o roteirista do Até Que a Sorte Nos Separe 3, de todos Até Que a Sorte Nos Separe, do De Pernas Pro Ar, é um cara, pô, um dos maiores roteiristas do Brasil, e ele me chamou para escrever um filme com ele, que ainda não foi ao ar, que vai ainda, mas que ele gostou muito. E aí ele me chamou para escrever o Até Que a Sorte Nos Separe 3 com ele, e ao mesmo tempo eu fui pro Vaquicola, que essas coisas acontecem. Eu li num jornal que o Fernando Caruso tava assumindo a redação final do Vaquicola, mandei um e-mail para ele, peguei o telefone dele, que a gente já se conhecia, e mandei um teste, um spec, né, que chama, que é um speculation script, que é um roteiro do programa, e entrei na equipe do Vaquicola, e fiquei a terceira temporada do Vaquicola lá, e eu Até Que a Sorte Nos Separe 3. E de lá pra cá, eu já fiz mais 3 filmes de comédia, 2 saem esse ano, 1 deve sair ano que vem. E é bem legal, assim, escrever comédia, porque tem muita gente escrevendo comédia, mas tem pouca gente boa escrevendo comédia. Então, principalmente em cinema, né, porque em TV, tem mais comédia no Brasil em TV do que em cinema, porque o que faz sucesso na TV é comédia. Você tem o Zorra, você tem o Tá No Ar, e o Zorra deve ter 20 pessoas na equipe, o Tá No Ar deve ter umas 10, então você tem aí no mínimo 30 pessoas escrevendo comédia semanalmente, quando não estão fora de temporada. Cinema tem pouca gente que faz bem, porque é muito fácil fazer piada, mas é muito difícil fazer piada numa estrutura de 90 minutos, com trama, subtrama, arco de personagem, que você não pode deixar a barriga, que tem que ficar crível. Então, assim, tem muito pouca gente fazendo comédia no cinema, e é muito legal, assim, é muito legal eu ser uma opção e as pessoas virem pra mim e falarem: ah, pô, você escreve bem parecido com o Cursino, a gente precisava resolver um pepino aqui e, putz, chamamos você e tal. É bem legal, assim, é reconfortante isso.
E o tema da aula de hoje é repetição. Fala um pouco pra gente sobre essa mecânica, a repetição, o que você acha dela, como é que você costuma usar. Fala aí um pouquinho pra gente.
A repetição é o básico do humor, assim. É o básico do básico do básico do humor. O humor é repetição. Só que tem que saber fazer, porque senão fica chato, ou você repete muito, ou você repete pouco, e você acaba confundindo as coisas. Uma coisa que o cinema americano faz muito bem, que a gente está começando a fazer, é o que se chama de callback. Que no stand-up também tem callback. É que você faz uma piada, que pode até ser uma piada fraca, só que essa piada vai voltar algumas vezes, e a repetição dela vai tornar ela engraçada. É uma coisa bem simples de entender. Um exemplo grosso: se você faz um stand-up e você faz uma piada dizendo que o porteiro do seu prédio é um cara bonito, as pessoas vão rir mais ou menos. Mas se isso volta e no final você fala que um dia levou um bolo de uma menina e não quis passar na portaria com medo de não resistir ao porteiro, e essa piada volta muito, isso acaba sendo engraçado. Porque o callback faz a pessoa acender na cabeça dela que, para você, isso é importante a ponto de você ficar repetindo. Isso é um subterfúgio psicológico muito importante. É aquela velha coisa do cara que trai a namorada, da namorada que trai o cara não aguenta e fica falando. Porque você tá fazendo isso de propósito, mas na cabeça do espectador, do cara que tá vendo seu stand-up, do cara que tá vendo seu filme, sua série, passa que, putz, isso é tão importante que o cara não conseguiu guardar isso na boca dele. E o callback é uma ferramenta muito importante. É, outra ferramenta muito importante também é triplet, né? Meu inglês é meio ruim, porque meu sotaque carioca é muito forte. Mas triplet, de triplo, que é, 3 é o número de ouro na comédia. 2 é pouco, 4 é demais. Então aquelas piadas que se repetem, elas se repetem 3 vezes. Tá? Principalmente as de mudança de chave. Aquelas piadas, por exemplo, você vai, não, você vai, não, você vai, vou. É sempre 3, 2 é pouco, 4 é demais, é sempre 3. Porque o espectador espera que no 3 seja mais forte, então você muda a chave. É, isso é muito importante, assim. O triplet, tanto é que existem livros sobre triplet. É, existem vídeos de 45 minutos com triplet só de Friends, por exemplo, que usa muito triplet. É uma ferramenta muito usada principalmente em comédia de TV, que é mais rápido e você não pode estender tanto uma piada não pode ter 2 minutos, 1 minuto e meio. É muito importante a repetição. E também você tem a repetição, que a gente chama de repetição grosseira, que é do cara lá do Big Bang Theory batendo na porta e falando o nome da mulher o tempo todo, que eu não lembro o nome dela. É uma repetição que fica engraçada pela grosseria dela, que é só um cara idiota repetindo uma coisa ad infinitum. Isso é muito comum das comédias populares, tipo Corra que a Polícia Vem Aí e Airplane, que eram as comédias mais rasgadas, que elas tinham formato de sitcom, né? Porque sitcom tem que ter uma piada por linha, uma piada por frase, uma piada por cena, e essas comédias tinham uma piada por cena. Você vê Corra que a Polícia Vem Aí tem 147 piadas em 153 minutos de filme. Então, assim, é uma cavalice, é muita piada, muita piada. E a repetição é muito importante nesse sentido. A repetição faz você voltar. Se você pegar esses filmes mesmo como Airplane, ele repete muito. Taxista que vai deixar o cara no começo, ele volta algumas vezes. E no final, a corrida dele tá em $7 mil. E você só vai reparar isso no final. Você fala, puta que pariu, realmente, a corrida dele tá em $7 mil. Isso é uma repetição de callback, que ela volta. Ela não é só uma repetição. Então, no Brasil se usa mais essa repetição direta, né? A repetição de callback não é tão usada ainda, porque, não sei, talvez haja um entendimento, na minha opinião, errôneo, de que o espectador não é tão sofisticado quanto o espectador americano, então você não poderia voltar tanto às piadas. Os produtores e os diretores e os diretores de redação preferem que você explique mais a piada, que você bote uma piada direta. Eu tento botar sempre callback nos meus textos, funciona, tem funcionado, dá certo. Só que, infelizmente, a piada direta, a repetição direta ainda é um pouco mais popular. A repetição do triplet ainda é mais popular. Mas a repetição é uma regra de ouro do humor, assim. Não existe humor sem repetição. Até nas piadas do Zequinha, que você vai contar, o Zequinha é o terceiro a fazer merda. 3 galinhas atravessaram a rua. Um português, um árabe e um judeu. Então, não entram no bar. São sempre 3. 3 é o número de ouro do humor, é o número de ouro da repetição de humor, do humor.
Agora, aquele nosso momento de indicações, vou pedir para você recomendar alguns livros, filmes, que você tiver afim, para que os alunos possam dar aquela pesquisada.
Com relação à recomendação de roteiro, principalmente para quem quer escrever humor, eu não gosto de recomendar livro de roteiro, porque a técnica básica de roteiro é um livro de 50 páginas. Que não é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, você lê o manual do roteiro do Sid Field, você lê o Story do Maquia, e a técnica básica você já tem. Mas eu recomendo ler humor. E ler roteiro. Roteiro. Todo filme de comédia que sai, até hoje que eu vou ver, eu leio o roteiro antes. Eu anoto e eu vejo na tela aquilo que eu tô vendo ali. Leiam Brasileiros, leiam Veríssimo, Barão de Tararé. O Milor é genial, assim. O Milor já escrevia quase roteirizado. O Veríssimo, principalmente, o Stanislaw Ponte Preta, que é um cara incrível. O Ziraldo, as coisas de comédia do Ziraldo também, são muito boas. Vejam muito humor, leiam muita comédia, porque comédia é ritmo. Comédia é só ritmo. Às vezes você escreve uma coisa sem ritmo e não é comédia. Se você mudar o ritmo, ela é comédia. Então, comédia é ritmo. Leiam livros de comédia, leiam Veríssimo e leiam também livros específicos de técnicas de comédia, que no Brasil não tem muito. A Judy Garland tem uns livros sobre stand-up e sobre sitcom, tem um livro do Como Escrever Humor, de um cara chamado Mel Heitzer e Mark Shark, que são muito bom, que é muito bom também, que é um livro, específico sobre comédia. E que é um livro maravilhoso, porque tem muitas técnicas. Ele fala do triplet, ele fala disso que eu tô falando e tal. Tem a antologia do humor brasileiro, os 100 melhores contos de humor brasileiro, que é muito bom, que é maravilhoso. Tem o livro do Ricardo Araújo Pereira, que eu esqueci o nome agora, que é um comediante genial, do Gato Fedorento, de Portugal. E o livro dele é maravilhoso, só que eu esqueci o nome, assim. Eu tenho umas... eu emprestei para alguém, eu esqueci o nome. O livro dele é muito bom. Se eu não me engano, A Dor, a Morte e o Humor Entram no Bar. É alguma coisa assim. São três coisas que entraram no bar. E leiam comédia, leiam roteiro. Critiquem, vejam quando vocês virem um sketch que não foi bom. Tenta entender por que ela não foi bom, porque sempre tem uma explicação. Nenhuma piada é fraca por si só. Elementos de uma piada são fracos por si só. Você tem como salvar uma piada mudando um elemento ou um outro, um sketch também. Então tentem ver onde está o erro. Tentem ver muito, por exemplo, eu tenho aqui todos os sketches do Monty Python no meu HD. São 18 GB de Monty Python e eu vejo semanalmente. Façam isso. Peguem o que vocês acham bom de comédia e vejam, revejam, revejam, vejam por que dá certo. Peguem um filme ruim e vejam por que, que não dá certo, por que, que essa aqui dá certo. Vejam coisas antigas, vejam Fawlty Towers, que é uma série muito boa, antiga. Tem uma série do Hugh Laurie, que eu esqueci o nome também, que era ele e outro cara, que é muito boa também, de quando ele tinha 20 e poucos anos. É Fry and Laurie, A Little Bit of Fry and Laurie, que é uma série britânica. E vejam o humor britânico, porque o humor britânico é incrível, os caras são geniais, assim, não tem que nem eles, ninguém faz sátira que nem eles. Tanto que é a melhor série de comédia política do mundo hoje em dia, americana, não é americana, foi criada por um britânico, que é a VIP, que foi criada por um britânico, que foi o que criou uma série também, de uma série política na Inglaterra. Vejam essas comédias, assim, The Office, How I Met Your Mother, nem tanto para comédia, mas tem piadas muito boas, Modern Family, essas comédias que tem muita piada, é bom para você ver, de pensar, como que eu vou sustentar 30 minutos com 45 piadas? Um episódio de Modern Family tem em média 25 piadas, para 28 minutos, é uma piada por minuto. Então assim, o melhor estudo para comédia é ver, sentir e ler comédia. E aí depois começa a ler a teoria, porque a teoria, não tem como entender a teoria se você não viu e não sabe como dá certo na prática.
Obrigado mesmo, Léo, valeu pela presença aqui no nosso curso de humor. Abraço pra ti e é isso.
Então galera, é isso, beleza. Obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado muita besteira, que o Vinícius traduza as coisas que eu falei em inglês, bota uma legenda, um close caption, que fale melhor inglês que eu. Valeu galera, um abraço.
Então esse foi o papo com o Léo Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação, né? Se vocês já tinham anotado muita coisa aí no papo comigo, agora no papo com o Léo Luiz deve ter anotado mais coisas ainda. Eu acho legal você perceber, assim, que área você está atuando, né? Se é stand-up, se é sketch, se é cinema, se é série. E perceber como tem diferentes tipos de repetição, né? Nessas áreas. Como você pode usar de forma diferente. Tem um time um pouco diferente também, né? No desenho, por exemplo, se tem o Family Guy, é diferente do Chaves, né? Se você notar, as repetições do desenho são muito mais incisivas e exageradas do que no Chaves. Então você nota que cada gênero de humor tem um tipo específico de repetição. Não que você não possa, né, extrapolar o gênero, isso é sempre interessante. Mas eu recomendaria, se você está começando a ficar ali com as suas três repetições e com o tempo ir arriscando coisas mais exageradas tal, e ficar muito atento para esse combo, né, que eu citei anteriormente, do repetição, quebra de expectativa, exagero, esse tipo de coisa que funciona muito bem. Tentar emendar essas três mecânicas numa piada só. Então, eu recomendaria como exercício aí para você, tente escrever uma piada que tenha repetição, exagero e quebra de expectativa. Uma piada só que tenha esses três. Eu acho que isso vai ser bem bacana para você fazer isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Não esqueça de ficar ligado aí nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, Ateliê Artístico, SPM. Se inscreva aí nas aulas presenciais, né? Entre em contato comigo também lá no SoundCloud. Vai lá no SoundCloud e se inscreva no meu canal do SoundCloud, Curso de Humor. Se inscreve também no iTunes, no Curso de Humor. Manda um comentário lá, uma avaliação. Estou precisando de mais avaliações lá. Como eu estou falando, esse primeiro ano aqui do Curso de Humor é um ano experimental, que eu estou vendo se eu vou continuar com esse curso ou não. De qualquer forma, esse material vai ficar disponível online. Eu quero ver o que eu vou fazer no segundo ano. Então, aceito sugestões, questões. Isso vai depender muito, né, de como vai fluir esse papo entre mim e vocês. Se vocês forem mandando questões, perguntas, sugestões, com certeza a gente vai ter temas aí para fazer no segundo ano. Então é importante também que você divulgue no boca a boca, né? Fazendo o podcast crescer, divulga aí pros amigos. Pô, você trabalha com humor? Divulga aí na sua redação de humor, passa pros amigos, faz stand-up, debate com os amigos, joga no grupo do WhatsApp aí, de amigos que trabalham com humor, debate as aulas. Eu acho que vai ajudar muito vocês a aprenderem, porque o que tem de grande diferença nas aulas presenciais é a coletividade da turma, né? A troca de informações, tudo isso que você acaba não tendo no curso à distância. Dito tudo isto, assim encerramos. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.